Podemos sentar. Vamos dar início à sessão, então, registrando que hoje nós temos um grupo de alunos da PUC fazendo uma visita ao tribunal. Aqui nós estamos numa sessão de turma, um órgão fracionário. Normalmente são 5 membros, hoje nós estamos com um membro de férias, né? Então estamos em 4. E os julgamentos, eles são de 3 em 3, e quando há divergência, então amplia-se o quórum, chegando até 5 julgadores para dar um julgamento de 3-2 ou 4-1. Feito esse esclarecimento, então, declaro aberta a sessão às 14h15, nos termos do calendário regularmente divulgado no site desta corte, e desde já cumprimento a todos que participam dessa sessão de julgamento, sejam presentes no plenário ou ambiente virtual, registrando a presença do membro do Supremo Federal, Dr. Sérgio Fernando das Neves, desejando a todos uma boa tarde e um trabalho profícuo e harmonioso. Registro ao advogado que esta presidência lhe assegura o livre exercício do seu ofício em regime de respeito mútuo e cooperação e em ambiente de diálogo harmonioso para a solução de eventuais questões que possam ocorrer no curso da sessão. As atas das sessões anteriores foram distribuídas como de costume e não foi registrada nenhuma objeção. Iniciaremos o julgamento esclarecendo que com o fim de otimizar o tempo de todos e tendo em vista que todos os relatórios e votos foram antecipadamente divulgados aos membros da turma no sistema processual eletrônico, cujos votos foram lá lançados, não obstante possam ser modificados até o momento da proclamação do resultado, consultarei os advogados sobre a suspensão da leitura dos relatórios e indagarei também se persiste o interesse da sustentação oral quanto aos itens de pauta que, diante das anotações constantes do sistema processual, terão julgamento favorável ao advogado da parte escrito para a sustentação oral. Nesse sentido, consulto desde já os senhores advogados inscritos para a sustentação oral em que há sinalização de julgamento favorável à parte por ele representada sobre a possível conversão do pedido de sustentação oral em pedido de preferência, sendo que a resposta do advogado deverá ser dada no momento do pregão do processo. Concedo a palavra ao membro do Ministério Público Federal, Dr. Sérgio Fernando das Neves, para a manifestação, tendo em vista haver itens de intervenção do órgão ministerial.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, demais julgadores, advogados, membros... também servidores dessa corte e os alunos que estão aqui nos prestigiar. E eu vou reiterar todas as manifestações dos autos.
Informo que as sustentações orais serão feitas de forma sequencial com todos os processos de cada um dos relatores e respectivos itens de pauta, dando-se prioridade aos advogados idosos, os que tenham motivo justificado para prioridades e os que estejam presentes no plenário mediante solicitação à Secretaria dos Trabalhos. Solicito aos advogados presentes na tribuna a gentileza de permanecerem em pé quando estiverem sustentando oralmente para possibilitar sua visualização pelos membros desta turma e registro de câmera. Os votos dos integrantes da turma, após o término de cada uma das sustentações orais, serão por eles declarados por ocasião da colheita dos votos na sessão de julgamento antes da proclamação do resultado. Os pedidos de preferência serão proclamados em conjunto com os demais processos aptos à proclamação imediata do resultado do julgamento, sendo que o solicitante do pedido de preferência será disponibilizado a suma do resultado do julgamento. Informo ainda que o tempo será controlado pelo secretário da sessão, que acionará um aviso sonoro próximo ao término do período, nos minutos finais, 3 minutos, Findo esse prazo, o microfone será desligado, ficando o advogado cientificado desde já que a sustentação oral daquele processo será imediatamente encerrada. Registramos que temos hoje 14 advogados inscritos para a sustentação oral, sendo que teve um agora recentemente inscrito, passando a 15. Assim, passamos ao pregão dos processos cujas indicações no sistema de PJE indicam que o julgamento caminha a favor da parte cujo advogado se inscreveu para sustentação oral e que poderão ser convertidos em preferência, com o que a presidência dará os esclarecimentos pertinentes e proclamará o resultado de imediato. Então, passando ao item 117 da pauta, de minha relatoria, o processo 500-2684-36-2024, autor José Azarias Sobrinho, advogado Danilo Pérez Garcia. Doutor Danilo...
Olá, boa tarde.
Boa tarde, doutor Danilo. Já foi informado que esse processo sinaliza sendo favorável. A proposta de voto é nego provimento das apelações do INSS e da parte autora, observados os honorários advocatícios. Nesse caso aqui, é questão apenas do termo inicial e tem o tema, então, 1194. Consulto com relação à conversão em preferência, mantendo a sentença como lançada.
Sim, excelência.
Então, converto em preferência e proclamo o resultado. Ante o exposto, a nona turma negou provimento às apelações da parte autora, observados os honorários na forma estabelecida. Muito
Obrigado.
obrigado, doutor. Passamos ao item 128 da pauta, também de minha relatoria, o processo 542.24.89.2023. Autor José Alexandre de Oliveira Pina, advogado Oswaldo de Bem Borba. Doutor Oswaldo.
Boa tarde.
Boa tarde. Doutor Oswaldo, nesse item aí, há indicação de ser favorável. A proposta de voto é: a nona turma, por unanimidade, decidiu de ofício julgar extinto o processo sem julgamento de mérito em relação ao reconhecimento como especial do período de 1 de 10 de 2013 a 2 de 1 de 2017, rejeitar as preliminares, negar provimento à apelação da autarquia federal e dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade da atividade nos períodos de 6 de 2 de 2020 a 11 de março de 2021 e de 24 de 8 de 2018 a 4 de 10 de 2021, além dos lapsos já enquadrados na R-sentença de primeiro grau, e consignar o direito de optar pelo benefício que lhe seja mais vantajoso, com a fixação da verba honorária conforme o disposto no julgado. Essa que é a proposta de voto. Concorda em preferência?
Concordo, dispensa para sustentação nesse caso.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, a unanimidade, decidiu de acordo com a proposta do relator. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço, uma boa sessão.
Obrigado, igualmente. Passamos, então, ao item 460 da pauta de minha relatoria, o processo 515.15.69.2024, autor Edivaldo Ferreira Pires, advogado Matheus Vinícius Navas Bergo. Doutor Matheus.
Na verdade, é o advogado do doutor do seu Edivaldo é Caio Frederico, excelência.
Do Edivaldo, a anotação aqui
Isso.
está Matheus, é o senhor Caio que vai sustentar?
O recorrente nesse caso é o INSS, não seria o procurador da INSS?
Não, na verdade, peço até licença, desculpa. Eu sou o Dr. Matheus, eu sou advogado do senhor Jurandir. Jurandir Aparecido Franco. É um processo de 2019.
Tá. Então nós estamos com o item 460 em julgamento, é o Edivaldo Ferreira Pires. O advogado é?
Doutor Caio Frederico.
Doutor Caio, com relação à proposta de conversão em preferência aqui, nesse item se aponta que a nona turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS apenas para determinar o afastamento do autor de suas atividades laborativas conforme fundamentado, observando-se os honorários advocatícios na forma estabelecida, mantendo a sentença. Concorda em preferência?
Só um esclarecimento, excelência, mantém a aposentadoria especial, ele só tem que sair da atividade, é
É, o
isso?
que o Supremo decidiu.
Perfeito, mantém a preferência, sim.
Ok, então proclamo o resultado. A nona turma decidiu na forma do proposto do relator.
Muito obrigado.
Obrigado.
Excelente sessão.
Muito bem, obrigado. Passamos então ao item 257 da pauta de relatoria da desembargadora federal Cristina Mello, processo 517.12.81.55.2021. Autor Ademilson Guilherme, advogado Thaisa de Carvalho Pérez Sartorato Pereira. Doutora Thaisa?
Boa tarde, Excelência.
Doutora, nesse caso é uma proposta de voto. A nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar de cerçamento de defesa e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do autor para conceder a aposentadoria por tempo de contribuição com efeitos financeiros a partir da DR 1º de 10 de 2019 e fixação dos honorários advocatícios na forma da fundamentação e negar provimento à apelação do INSS. Concorda em preferência?
Concordo, excelência.
Perfeito. Então,
É, a questão do benefício da justiça gratuita, só que eu não sei se o senhor falou agora, não ouvi.
Isso está no corpo do voto. Então, só foi feito aqui o provimento parcial para acertar a DR e negar provimento ao INSS.
Tá certo, então, excelência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma decidiu nos termos do voto da relatora, no 257. Passamos, então, ao item de pauta 412, de relatoria desembargadora federal Ana Yucker, o autor Eduardo Sávio Rosa, advogada Juliana Francoso Maciel. Doutora Juliana. Então vamos para outro item. Item 413, relatoria do desembargador federal Ana Yucker, processo 573.90.49.2024. Autor Andréa Silveira Carvalho, advogado Israel Lopes Stenck. Doutor Israel.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Há uma proposta de voto aqui. Dar provimento à apelação da parte autora para colher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para realização de perícia médica. O senhor concorda em transformar em preferência?
Concordo, excelência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma julgou a unanimidade dos termos do voto relator. Passamos ao item 455 da pauta, a desembargadora Ana Yucker. Processo 50.661.47.2024, autora Raquel Rodrigues Veloso, advogado Lucas Rodrigues de Império. Doutor Lucas.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. A proposta de voto nesse é não conhecer do recurso de apelação em razão da ausência de pressuposto recursal de admissibilidade por reconhecer de ofício a prescrição quinquenal apenas das parcelas vencidas decorrendo da aposentadoria por invalidez concedida ao falecido. Essa aqui é a proposta de voto. O senhor concorda em preferência?
Concordo, excelência. Tenha uma ótima sessão para todos.
Muito obrigado. Então, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. O item 69 da pauta de minha relatoria é o processo 534.39.90.2024, autor Eni Soares Forca, advogado Juscelina Assis Santos da Silva. Doutora Juscelina.
Boa tarde, excelências.
Boa tarde. Nesse caso aí, a proposta de voto é negar provimento à apelação da parte autora, observado o disposto acerca dos honorários. Nesse caso, então, sustentação oral. A senhora dispensa o relatório?
Sim, excelência.
Com a palavra para sustentação oral, doutora.
Boa tarde, nobres julgadores e demais presentes. Excelência, trata de benefício por incapacidade em que a autora possui 70 anos de idade, iniciou seu labor em 1984. O INSS reconheceu a incapacidade da autora desde 2017, que ela recebe benefício previdenciário e acessado. Nos autos, há todo o processo do CAPES em que a autora esteve internada, constando delírios, alucinações. Inclusive, essa autora já tentou contra a vida do esposo. Todas essas informações constam no processo extenso que foi solicitado junto ao CAPES 3 em São Bernardo do Campo. Então, excelência, eu gostaria de destacar que a autora recebe benefício por essa moléstia psiquiátrica desde 2017. Foi cessado e restabelecido, e ela nunca se recuperou dessas questões. E essas questões se caracterizou em razão da morte do filho, onde ela teve surto, né? E atualmente ela faz uso da medicação Aldol, que é um remédio para combater alucinação e delírios. Então, excelência, a autora, com 70 anos de idade, né, ela tem crises e surtos psiquiátricos. Então, em razão desse quadro, de que ela já esteve internada durante longos anos no CAPES, faz uso da documentação ADOC, que é exatamente para combater alucinação e delírios, em que o INSS reconhece, através do laudo SAB, anexado nos autos, a data da incapacidade da autora em três períodos, onde cessou e restabeleceu, e ela recebe benefício desde 1991. Então, excelência, não seria crível considerar como única prova o laudo judicial mediante uma consulta momentânea e descartar a documentação médica de uma vida inteira, desde 2011, dessa autora que possui 70 anos de idade. Ou seja, a idade dela não ajuda, problema psiquiátrico também não, e a medicação dela é muito forte para combater alucinação e delírio. Então, excelência, eu gostaria de solicitar que fosse convertido o julgamento em diligência para refazer o laudo judicial, atentando-se a esses pontos, são muito importantes, porque uma doença psiquiátrica não é possível diagnosticar em uma única consulta de 30 minutos com o laudo judicial, não menosprezando o laudo judicial, mas requer uma certa atenção, tendo em vista o histórico pregresso da doença psiquiátrica da autora, que hoje tem 70 anos de idade, e sempre recebeu benefício por incapacidade em razão da questão psiquiátrica, em razão do surto, alucinação, delírios, inclusive ela tentou contra a vida do esposo, só reside na casa o casal. Então, ele dorme à noite preocupado, sem saber que ela vai ter um surto à noite e vai tentar contra a vida dele novamente. Então, excelência, estamos diante de um caso que é muito grave, muito sério, entender como o laudo judicial entendeu pela ausência de incapacidade da autora diante desse caso. Assim, eu encerro a minha sustentação oral e agradeço pela atenção de todos.
Muito obrigado, doutora. Considerando os termos da sustentação oral, eu indico o adiamento desse setor. Esse item, então, proclama o resultado parcial pós-tentação oral adiado por indicação do relator. Muito obrigado, doutora.
Muito obrigado, excelência. Uma boa tarde.
Boa tarde. Passamos o item 185 da pauta de relatoria do desembargador federal Fonseca Gonçalves, processo 512-5873-2024, autor Ivânia Galvão Pereira Leite, advogada Andressa Porto. Doutora Andressa. Doutora Andressa, com relação à dispensa do relatório, a senhora está de acordo?
De acordo, excelência.
Perfeito. Então, a senhora está com a palavra pelo prazo regimental para sustentação oral. Pode se iniciar quando estiver pronta.
Boa tarde a todos aqui presentes. Eu gostaria de cumprimentar a todos os desembargadores em nome do presidente da sessão, Dr. Gilberto. Gostaria de cumprimentar os colegas aqui presentes, também aos alunos da PUC. Esse benefício ele se trata de um benefício por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. Ingressamos com esse pedido, tivemos um pedido indeferido, interpomos um agravo interno e é disso que se trata a sustentação oral aqui hoje. Bom, em relação à autora, nós estamos discutindo aqui sobre a incapacidade dela. Ela possui algumas doenças musculares, questões de hérnia de disco, lombalgia, enfim, algumas doenças que a caracterizam como incapaz, né? Tivemos a perícia judicial, só que vale lembrar que essa perícia judicial ela considerou apenas o laudo em que ele mesmo elaborou, deixando de lado todos os laudos que nós juntamos e que foi passado, a cliente passou por outros médicos, tiveram laudos informando sobre a incapacidade, informando sobre a doença. Nesse caso, a gente realmente não está batendo referente à doença, porque é um benefício que está lidando apenas com a incapacidade. Só que esses médicos, eles informaram sobre a incapacidade, são laudos que informam o CID, informam o CRM de todos os médicos. Então, durante essa perícia judicial da cliente, também teria que ter sido evidenciado esses laudos em que nós apresentamos no processo. Tá? Esses laudos, mais uma vez, eles informam sobre a incapacidade da cliente. Eles não poderiam ter sido descaracterizados. Ou seja, esse julgamento não poderia ter levado apenas em consideração o laudo do perito judicial. E aí, com isso, pelo fato de ser levado em consideração apenas o laudo elaborado pelo perito judicial, nós ingressamos em questão de um cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa por quê? Porque os laudos em que nós apresentamos foram descartados praticamente, não foram levados em consideração. Então, nós solicitamos, por meio do agravo, a questão do cerceamento de defesa para que esses laudos em que nós juntamos no processo sejam considerados junto com o laudo do médico judicial. Bom, eu informo também, trago aqui uma questão sobre o STJ, que ele informa que quando há controvérsia nesse sentido da questão de incapacidade, existe a possibilidade de ser feita uma nova perícia. E nesse caso existe sim uma controvérsia. A controvérsia existe porque foram juntados documentos médicos por médicos particulares, mas que são cadastrados no CRM informando sobre a incapacidade. Então, a partir do momento que são levados em consideração apenas o laudo médico pericial do judicial, né, nós ingressamos na questão de cerceamento de defesa. Tá? Os nossos laudos eles não foram levados em consideração. Também trago aqui também a questão do INSS, né, ele visa a proteção, a vulnerabilidade dos segurados. Então, o segurado ele sempre contribuiu, a vida toda elaborando e contribuindo para o INSS, e no momento em que ele realmente mais precisa do benefício, ele não consegue. Não consegue porque foi feita uma perícia que simplesmente descartou, né? Considerou ele como capaz de exercer a função dele normalmente. Só para relembrar uma questão importante também, a função da nossa autora, ela é de vendedora. A última função dela era de vendedora. E isso exigia em que ela estivesse em grandes esforços, enfim, coisas, funções, né, labores que iriam influenciar essa doença dela, realmente dificulta a forma com que ela vem a trabalhar. Nesse caso, a gente realmente não está querendo que seja deferido um benefício automaticamente, a gente só está querendo demonstrar, ter a oportunidade de demonstrar que a cliente realmente ela é incapaz de exercer as suas funções. Tá? Então, nesse caso, a gente requer o provimento do agravo interno e a reforma da decisão monocrática para que, pelo menos, seja feita uma nova perícia no intuito de demonstrar a incapacidade da autora. Somente isso. Obrigada.
Muito obrigado, doutora. Cumprimentando pela sustentação oral, passo, então, a palavra ao relator.
Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar todos os meus colegas julgadores, o digno membro do Ministério Público, quem nos assiste com uma menção especial ao alunado da Pontifícia Universidade Católica, que honra todos nós com presença. Muito bom ter na plateia esses iniciantes nas coisas do direito, né? E tomara que nós consigamos contribuir com uma primeira sementinha aí que os senhores vão fazer germinar daqui para Eu queria também cumprimentar a doutora Andressa pela sustentação oral. É uma decisão monocrática proferida pela doutora Vanessa, que me substituiu no final do ano passado. E, na verdade, a questão encerra muito simples. É um conflito, um confronto entre a perícia feita no bojo do contraditório, observado devido processo legal, por perito acreditado no juízo, especialista em ortopedia, que concluiu pela inexistência de incapacidade da autora, dona Ivânia. Dona Ivânia é empresária, tem uma escolaridade correspondente ao ensino superior em administração, e a doença de que se queixa são atralgias nos membros superiores e lombalgia. O senhor perito judicial, ali, com a possibilidade de aurir todas as contribuições, tanto de INSS, com os laudos oficiais, como também podendo perlustrar os atestados médicos particulares, concluiu, no final, assim, autora com 53 anos, empresária atualmente, na mesma função, submetida a exame físico-ortopédico complementado com exames, detectamos ao exame clínico criterioso atual, não detectamos. Justificativas para queixas alegadas pela pericianda, particularmente atralgias em membros superiores, direito esquerdo e lombalgia. Acreditando seu histórico, concluímos evolução favorável para os males referidos, o diagnóstico de atralgias em membros superiores, direito esquerdo e lombalgia, são essencialmente através do exame clínico, portanto, feito naquele momento. Exames complementares para essas patologias apresentam elevados índices de falsa positividade, carecendo de validação ao achado clínico que fecha o diagnóstico. Casos crônicos apresentam alterações regionais, particularmente distrofia muscular, alteração da coloração e temperatura da pele, características não observadas no presente exame. É assim que o senhor perito concluiu, e da mesma maneira o juízo de piso e também a minha antecessora na decisão monocrática, a doutora Vanessa, que não existe incapacidade para atividades próprias, habituais da senhora dona Ivana, de empresária com escolaridade equivalente ao curso superior. Aí tem aquele conflito. A perícia foi realizada em 2024. Vamos recuperar o dado. A perícia foi realizada em 26/6/2024 pelo doutor Vladinei, que eu citei já as conclusões dele, que é um médico ortopedista. E os atestados juntados nos autos pela senhora dona Ivana reportam-se a 2019, 2021 e 2023. Eles não se equilibram, não se ombreiam a conclusão pericial com a devida vênia da sustentação da doutora Andressa, e a gente faz consignar, a doutora Vanessa fez e eu também, que laudos e atestados médicos obtidos unilateralmente pelo segurado equiparam-se a mero parecer de assistente técnico, mas não prevalecem em contraste com a conclusão do perito judicial, que prepara a prova aos rigores do devido processo legal e tangido pela regra da imparcialidade. Então, na verdade, por esses motivos, vênia concedida à nobre advogada, eu estou negando provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática. É assim que voto, senhor presidente.
Muito obrigado. Como voto do desembargador federal, Cristina Mello?
Boa tarde, presidente. Cumprimento também meus colegas, membros dessa turma. Cumprimento também o nobre representante do Ministério Público Federal. Cumprimento os nobres e queridos servidores, serventuários aqui dessa justiça e também o corpo de alunos que está presente. Sejam bem-vindos à nossa casa. Eu acompanho o relator e faço um destaque que foi oportunizada ao médico perito um arcabouço grande de documentos e exames que ele analisou e também isso somado ao exame clínico fez com que ele concluísse pela ausência de incapacidade. Então, sendo o perito acreditado pela justiça e equidistante às partes, não há por que se afastar. A perícia foi rígida e, nesse sentido, acompanha integralmente o relator.
Obrigado. Com o voto do desembargador federal, Ana Yucker.
Boa tarde, senhor presidente, funcionários, servidores, senhores desembargadores aqui presentes, em especial todos os alunos da PUC. Eu já fui lá, bati um papo com eles, conversei e tal. E como professora daquela universidade por 28 anos, tenho o maior orgulho de receber todos aqui. Sejam bem-vindos e faço as palavras do Dr. Fernando, que a gente consiga colocar uma sementinha. Doutora, muito bacana a sua sustentação, eu prestei atenção, olhei os autos novamente, mas nesse caso, como já colocado pelo relator e pela doutora Cristina, não tem como não negar provimento. Principalmente aqui também, eu acho que tem que levar em conta a profissão da dona Ivânia, certo? A qualificação que ela tem, a gente não pode esquecer disso, certo? Que não é um trabalhador braçal, né? Muito pelo contrário, uma pessoa com elevado nível que pode exercer o trabalho que de sempre. Tá? Então, eu vou acompanhar o relator. Tá bom? Obrigada.
Obrigada.
Então, proclamo o resultado, a nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da autora nos termos da fundamentação. Muito obrigado, doutora.
Obrigada, boa
mais
tarde.
Uma vez. Boa tarde. Chamando o item 187 da pauta de relatoria do desembargador federal Fonseca Gonçalves, autora Albertina Delegada de Almeida, advogado Hildo Miola Júnior. Doutor Hildo?
Não veio.
Então, temos um item de sustentação oral 111 da pauta, que foi pedido nos termos do regimento aí. O advogado está presente. É o processo 04301212/2017, de minha relatoria, apelante Dorival Calazans, apelado João Marques de Souza, INSS. O advogado Dorival Calazans. Doutor Dorival?
Então, não, o cara pediu.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Doutor Dorival, nesse caso, sinaliza que a proposta de voto está favorável ao seu cliente. Com relação ao apelo da parte autora, foram reconhecidos vários dos períodos. Somados esses períodos aí, deu 24 anos, 6 meses, 7 dias de tempo especial, insuficientes para aposentadoria especial. Mas somados os períodos, ora reconhecido, aqueles já reconhecidos pelo INSS, contava o autor na DR, em 9 de março de 2015, com 42 anos, 4 meses, 29 dias de tempo de contribuição suficientes à aposentadoria por tempo de contribuição com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício em valor a ser devidamente calculado pelo Instituto. A incidência do fator previdenciário, porque a DR é anterior a 18/6/2015, dia do início da vigência da MP 676/2015. Incluiu o artigo 29C na Lei 813/91. Nesse contexto, o termo inicial vai observar o tema 1194, que via a ser decidido lá, então ele é fixado agora na citação. Depois, então, teria a complementação. A proposta de voto, então, não conheço de parte da apelação do INSS, de parte da apelação do autor, e na parte conhecida, nego o provimento estabelecidos honorários acima. Esta que é a proposta de voto. Se quiser converter em preferência, eu proclamo o resultado. Ou sustentação oral.
Converter, excelência. Fazer a sustentação.
Perfeito. O senhor está com a palavra pelo prazo regimental.
Sim, senhor. Boa tarde, saúdo aqui o presidente, os demais embargadores, o representante do Ministério Público, né, os demais colegas que aqui estão presentes, também os alunos da PUC, né, feliz todos aqui, e também os funcionários da casa. O senhor, aqui, excelência, eu vim questionar mais o fato que a sentença de primeiro grau não levou em consideração a perícia judicial. O senhor João Marques requereu aposentadoria especial em 2015, essa sendo indeferida pelo INSS. Em 2017, nós ingressamos judicialmente. Em 2020, a sentença foi favorável. O INSS recorreu na época, e na segunda instância ela foi cassada, essa sentença, pelo tribunal, o qual determinou que voltasse à primeira instância para que fosse feito perícia judicial. Porque a época do o PPP foi lançado o índice de decibéis por média, que acho que era 70, de 70 a 91. Então, houve a necessidade de ser feita a perícia judicial. Era o tema do STJ. O juiz Alcó determinou, né, foi feita essa perícia. Né, no caso, o engenheiro, né, o perito, ele verificou realmente que havia insalubridade, né, não apenas no período fracionado da época da Embrap, a empresa que ele trabalhou, e sim do período total de 2002 a 2015. Foi reconhecido isso, que o autor ele fazia, mexia com, além de graxas, óleos e graxa, também estava sujeito ao índice de barulho, decibéis acima do determinado por lei. Foi tudo relacionado isso na avaliação, na perícia, que inclusive, poderia até falar sobre o tema 1090 do STJ, que foi recentemente, falando quando há o PPP eficaz, é afastado da insalubridade, no caso desse caracteriza, aposentadoria especial. Entretanto, como foi relacionado na perícia, o autor sequer fazia uso de equipamento de proteção individual. Né? Inclusive, isso está mesmo na ID 3170-68701, nas páginas 4, 12 e 14, onde o autor ele estava trabalhando sem proteção auricular e sem luvas. Inclusive, isso foi presenciado pelo próprio supervisor da empresa. Então, não foi algo casual. Pelo fato do supervisor da empresa estar presente e não chamou atenção, então era rotina, isso era normal que isso acontecesse. Né? E o juiz Ocó, na sentença, ele desconsiderou essa perícia. Ele levou em consideração o PPP de 2015, para dizer que o autor ele não conseguiu alcançar os 25 anos. Só que, para lançar o cálculo dos atrasados, aí que eu vejo a incongruência, ele falou que os atrasados serão relacionados a partir de 2017. Por quê? As provas foram juntadas judicialmente. Então, ele desconsiderou a perícia judicial, por um lado, e, por outro, ele fez os cálculos apenas de 2017. Fazendo os cálculos de 2017, ele acatou a perícia, porém não foi levado em consideração. Aí que nós vemos a incongruência. Por isso que essa apelação. Nos memoriais, relacionei todos esses dados, né, dessa incongruência. De um lado, ele falou, não desatrasados apenas de 2017, mas, por outro, ele acatou o laudo de 2015. Esse é o motivo da nossa apelação, dos memoriais e dessa... Perdão, essa oral.
É isso. Perfeito. Doutor, eu indico, então, adiamento depois da sustentação oral. E então proclamo o resultado parcial, cumprimentando o advogado pela sustentação oral.
Sim, senhor.
E aí então vamos analisar esse ponto que o doutor levantou. Muito obrigado.
Obrigado.
Passamos então ao item 256 da pauta, de relatoria desembargadora federal Cristina Mello, processo 536-66-81-2019. Autor Jurandir Aparecido Franco. Advogado Matheus Vinícius Navas Bergo. Doutor Matheus.
Presidente.
Doutor Matheus, com relação à dispensa da leitura do relatório, o senhor está de acordo?
Estou de acordo, presidente.
O senhor está com a palavra na sustentação oral, doutor.
Perfeito. Primeiramente, eu cumprimento. Perfeito, presidente. Primeiramente, eu cumprimento os nobres desembargadores, eminente representante do Ministério Público, colegas advogados, alunos da PUC. Excelência, trata-se aqui de uma ação previdenciária movida pelo senhor Jurandir Aparecido Franco, na qual se pleiteia a concessão, a revisão de uma aposentadoria por tempo de contribuição. E a questão controvertida recai com relação ao enquadramento de alguns períodos como especiais. O primeiro período, excelências, se refere ao interstício de 1º de setembro de 1976 a 10 de janeiro de 1978, no qual o apelante trabalhou na empresa Supervisão Check-up de Motores Limitada. Nessa época, o apelante exercia a função de ajudante de mecânico e, para comprovar as condições especiais do labor, foi apresentado também o PPP emitido pela ex-empregadora. O juiz de primeiro grau, excelências, ele não enquadrou esse período como especial sob o fundamento de que, e eu até peço vênia aqui para brevemente tecer, abre aspas, o ruído encontra-se no limite de tolerância, sendo que para os demais agentes cumpre reconhecer a ausência de especialidade em função do registro de fornecimento de EPI eficaz, fecha aspas. Excelências, o período controvertido aqui, ele é da década de 70, né? E nós sabemos que a exigência de fornecimento de EPI passou a existir juridicamente a partir de 3 de dezembro de 1998, quando passou a vigorar a medida provisória 1729. E nós sabemos também que a análise das condições especiais do labor ela é feita considerando a legislação vigente à época da prestação dos serviços. Então, não é possível não enquadrar um período como especial com fundamento no fornecimento de EPI eficaz, sendo que, na verdade, na época nem havia essa exigência. Não bastasse isso, excelências, há também uma questão de que o trabalho de ajudante de mecânico realizado em oficina mecânica, é suscetível de ser enquadrado por categoria profissional com fundamento no Código 2.5.1 do decreto, do anexo ao decreto 53.831 de 64, inclusive há precedente desse tribunal, excelências, nesse sentido que nós colacionamos aqui no bojo das razões recursais. Além disso, excelências, com relação a esse mesmo período, o magistrado ele sustentou, na verdade, peço até vênia aqui, acabei me confundindo com relação aos períodos. Há um outro período controvertido, que ele é do dia 29 de abril de 95 a 17 de junho de 98, período que o autor trabalhou na empresa Companhia Litográfica Araguaia, exercendo a função de gravador de chapas e montador de fotolito. E esse período ele também não foi enquadrado como especial pelo juiz de primeira instância, sob o seguinte fundamento, novamente peço vênia aqui para tecer, abre aspas. PPP anexado aos autos atesta o exercício de gravador de chapas com exposição habitual e permanente a agentes químicos, sem registro de técnica de apuração e intensidade. Fecha aspas, né? Há um outro segundo fundamento que o magistrado usou para não enquadrar esse período como especial, que eu vou tratar a respeito disso adiante. Mas, com relação especificamente a essa questão de não ausência de informação da técnica, né, utilizada. É importante realçar, novamente, excelências, que não há, pelo menos na época, uma técnica definida para avaliação de agentes químicos, né? Sobretudo aqui os agentes químicos que o autor esteve exposto aqui, como gasolina, graxa, óleo, solventes, hidrocarboneto. A avaliação desses agentes químicos ela é qualitativa. Então, ainda que atualmente possa existir em alguma NHO da Fundacentro, alguma técnica, mas a NHO ela passou a ser exigida somente após 18 de novembro de 2003, quando passou a vigorar o decreto 4.882. Então, novamente, não há aqui a observância do princípio do tempus regit actum. Não bastasse, excelências, nós sabemos, de conhecimento, inclusive, comum, popular, que a gasolina ela possui o benzeno na sua composição, assim como os hidrocarbonetos aromáticos, que também possui pelo menos um anel benzênico na composição. E essa questão é de fundamental relevância, excelências, porque o benzeno ele é um agente que perfila o rol de agente confirmadamente cancerígenos para humanos da portaria interministerial número 9 de 2014. E há, inclusive, precedentes desse tribunal, no sentido de que a avaliação da exposição a hidrocarbonetos, como gasolina, graxa, lubrificantes, ela é qualitativa. E, inclusive, nas razões recursais, a gente cita um precedente dessa lenda turma. E com relação ao segundo fundamento utilizado pelo juiz de primeiro grau para não enquadrar esse período como especial, esse período de 95 até 98, foi a alegação de que não há responsável pelos registros ambientais. E é importante realçar aqui, excelências, que a necessidade da empresa manter registros ambientais para fins de comprovação da efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos, passou a exigir, passou a vigorar, né, no nosso sistema jurídico a partir de 10 de dezembro de 97, quando passou a vigorar a Lei 9.528. Então, excelências, observando, na verdade, a legislação vigente à época da prestação dos serviços, é perfeitamente possível enquadrar os períodos como os períodos controvertidos como especiais. Com relação às contrarrazões, eu não tenho muito aqui o que expor, excelência, porque o período que foi enquadrado como especial pelo juiz de primeiro grau de 2008 a 2011 foi com base no PPP que informa a exposição a ruído acima de 85 decibéis. O INSS entra no mérito ali de sustentar até mesmo questão de uso de EPI, que já foi superada pelo Supremo. Então, com relação às contrarrazões, eu não vou adentrar no mérito. Era o que me cabia expor. Agradeço sobremaneira a atenção a mim dispendida.
Muito obrigado. Cumprimento o doutor Matheus pela sustentação oral. Com a palavra, a relatora.
Presidente, eu vou indicar o adiamento desse feito, considerando a sustentação oral.
Perfeito. Proclamo o resultado parcial, indicado por indicação da relatora. Muito obrigado, doutor.
Obrigado, peço licença para me retirar.
Fique à vontade. Passamos ao item 400 da pauta de relatoria da desembargadora federal Ana Yucker, processo 510.78.14.2022. Autor Manuel Ribeiro de Almeida. Advogada Ablaine Tarcetano dos Anjos.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Com relação à dispensa do relatório, a senhora está de acordo?
Sim, de acordo, excelência.
Perfeito. Com a palavra, então, para a sustentação oral pelo prazo regimental.
Eméritos julgadores, senhora relatora, o presente recurso pretende a reforma da sentença improcedente porque há elementos nos autos que comprovam que o autor é portador de doenças incapacitantes. Doenças essas reconhecidas pelo douto perito, inclusive reconhecendo dor no ombro e quadril e nos seus no ato da perícia, da avaliação pericial, e nos seus esclarecimentos, confirma ser o autor portador de síndrome manguito rotador, sendo que o recorrente descreveu nas razões recursais as descrições da referida enfermidade, as quais por si só caracterizam incapacidade laborativa. Muito embora o douto perito não tenha reconhecido a existência da incapacidade, no caso concreto, o recorrente conta com 65 anos de idade, que vai completar agora no mês de junho, esteve em gozo de aposentadoria por invalidez no período de 2007 a 2020, fato esse que por si só dificulta o seu retorno ao mercado de trabalho, principalmente por ser portador de todas essas enfermidades comprovadas em perícia judicial. Aliás, mesmas enfermidades incapacitantes reconhecidas na concessão do benefício anterior. Ele sempre exerceu atividades laborativas que demandassem esforço físico, atividades que necessitam permanecer em pé durante quase toda a jornada de trabalho, no caso ele era barman, sem possibilidade, senhores, de uma reabilitação profissional de maneira satisfatória. Devem ser valorados de maneira adequada todos esses elementos. Pretende o recorrente, senhores, que ao menos lhe seja oportunizado o esgotamento da instrução para que seja realizada uma nova avaliação pericial na área de ortopedia sob pena de cerceamento. Aliás, entendimento esse da mesma relatora que aqui aprecia o pedido do recorrente. Mesmo porque há decisões que antecederam ao presente julgamento em casos análogos ao caso concreto, ou seja, recorrentes nas mesmas condições jurídicas que tiveram decisão favorável para o fim de conceder um benefício, porque assim informaram seu livre convencimento, valorizando com razoabilidade todos os elementos dos autos, no caso, os documentos médicos firmados por médicos especialistas, médicos de órgãos públicos da saúde pública, que apesar de não serem médicos peritos credenciados, devem sim gozar de veracidades nos seus pareceres técnicos. Nesse sentido, temos o julgado, inclusive, do nobre desembargador Gilberto Jordão, que aqui está presente nessa sessão, em que ele decidiu, citando uma emenda, um acórdão da nona turma, em que o juiz não está vinculado ao laudo pericial. Portanto, senhores, cabe aqui fazer uma ressalva sobre, né, todos esses entendimentos e deve ser dado tratamento igualitário a todos os recorrentes que aqui batem a porta do Poder Judiciário. O douto perito reconhece que no ato da perícia, né, as queixas do autor, dor no ombro e quadril, amplamente argumentado nas razões recursais, que, por ser breve, não repetirei aqui a vossas excelências. Portanto, senhores, reiteramos que o processo deve ser apreciado formando livremente os vossos convencimentos para conceder o benefício por incapacidade, inclusive permanente, ou ao menos que se dignem converter o julgamento em diligência para o fim de determinarem o retorno dos autos, permitindo uma nova avaliação pericial na forma da lei. Sem mais, senhores, muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde.
Boa tarde. Cumprimento a ilustre advogada de apresentação oral. Com a palavra, a relatora.
Pediu adiamento, excelência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado parcial. Adiado feito por indicação da relatora. Muito obrigado, doutora.
Obrigada.
Passamos, então...
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde. Passamos ao item 403 da pauta de Relatoria Desembargadora Federal Ana Yucker, o processo 5.466.20.2024. Autor José Mendes de Souza Filho, advogado Vinícius Antônio da Silva. Doutor Vinícius.
Boa tarde, doutores.
Boa tarde. Com relação à dispensa do relatório, o senhor está de acordo?
De acordo.
Então, com a palavra para sustentação oral, doutor, pelo prazo regimental.
Doutores, esse caso aqui, que primeiramente, né, boa tarde a todos os nobres desembargadores, cumprimento aí todos os serventuários da justiça, todos os alunos aí da PUC, que estão aí à disposição para galgar conhecimento. Esse caso aqui, trago um ponto importante que, em tempo ainda, que possa ser corrigido, né? O douto, o nobre juiz, reconheceu aqui de primeiro grau a qualidade de segurado do autor, né? Que se deu mesmo que as contribuições em atraso foi reconhecida, só que um ponto que eu chamo a atenção, que passou assim, batido, porque esse processo já me veio de um outro escritório que uma advogada havia ingressado com ele e o cliente me procurou referente a esse problema. Por erro humano, né, não foi se observado que o autor era pescador segurado especial, até com base no recurso aqui, ó, no item de página 123, a gente junta todo o histórico do trabalhador que caracteriza a sua qualidade de segurado especial, que se deu no início de 2013, E não se teve fim. Juntamos também todo o extrato posteriormente, que tenha sido prova nova, né? Só que em sede recursal foi aberto vistas ao INSS e o órgão nada fez. Então, assim, ainda que o trabalhador, de forma remota, né, contribuiu como autônomo, o mesmo era pescador. Isso por orientação da outra profissional que orientou ele. Então, assim, eu peço que venha para um olhar mais profundo nesses autos, que ainda que ele contribuiu, que não tem impedimento ao INSS, o autor é contribuinte segurado especial. E aqui externo meu agradecimento.
Muito obrigado. Cumprimento ao doutor Vinícius pela sustentação oral. Com a palavra, a relatora.
Vou pedir adiamento desse também.
Perfeito. Então, proclamo o resultado parcial. Adiado o julgamento por indicação do relator. Muito obrigado, doutor.
Obrigado. Tchau, tchau. Então,
passamos, então, ao item 435 da pauta, de relatoria da desembargadora federal Ana Yucker, o processo 50.030.97/2023. Autor Josenice de Almeida Silva Santos. Advogado José Jorge Luiz Ussier. Doutor Jorge.
Então,
Jorge, com relação à dispensa do relatório, o senhor está de acordo?
Concordo.
Perfeito. O senhor está com a palavra para a sustentação oral, doutor, pelo prazo regimental.
Cumprimento Vossas Excelências, cumprimento essa colenda turma na pessoa de seu nobre presidente, desembargador Gilberto Jordão. Cumprimento também o nobre representante do Ministério Público, os servidores dessa casa. E saúdo aqui os jovens alunos da PUC, né, jovens acadêmicos, que logo no seu primeiro ano de estudo já tiveram esse interesse de acompanhar uma sessão de julgamento numa matéria tão especializada como essa, né, que Vossas Excelências trabalham. Gostaria de cumprimentar também a nobre relatora, doutora Ana Lúcia Yucker, e dizer que um advogado, quando abraça uma causa, ele tem a convicção de que o seu cliente tem aquele direito pleiteado. Nesse caso, trata de um pedido que foi negado pelo INSS, de pensão por morte, onde dona Josenice, depois do óbito do seu filho Josuel Júnior, né, que morreu em tenra idade, por seus 20 e poucos anos, pediu ao INSS a concessão da pensão por morte, porque dependia do Josuel econômico. Dependia totalmente dele? Não. Não dependia totalmente dele. Acontece que o processo traz, muitas vezes, questões que dizem muito mais a ver com a realidade dos fatos, daquilo que está além do processo, daquilo que está além do processo, apenas tem lá suas portas e janelas, para poder enxergar a realidade. Nós não estamos falando aqui de uma mãe de classe média. A gente está falando aqui da dona Josenice, que é uma senhora que mora na extrema periferia da Zona Oeste de São Paulo e que trabalhava, eventualmente, como doméstica, arrumadeira, essas coisas todas. E o Josuel Júnior morava com ela, até o dia do óbito. Morava, custeou a reforma da casa, pagava parte das despesas da casa, luz, água, eventualmente algumas compras de supermercado, e não tinha namorada. Isso a prova oral revelou ao juízo de primeiro grau, né? Então, existe uma questão que eu acho que é necessário ser enfrentada, essa questão de que qual é o limite da dependência exclusiva ou não, né, daquele que pleiteia uma pensão. A gente tem que ver qual é a realidade. Quando a gente olha para a Lei Orgânica da Assistência Social e prevê lá o benefício da prestação continuada, ele estabelece lá no artigo 20, num dos seus dispositivos, que a renda do filho que mora compõe a renda familiar. Ora, se a renda do filho, e a gente está falando de pessoas em situações de vulnerabilidade, se a renda do filho que mora compõe, para fins de concessão ou não de benefício por prestação continuada, por que não comporia, na hipótese de se comprovar, de se tentar comprovar, e aqui nós temos convicção de que foi comprovado nos autos, a dependência, ainda que não exclusiva, desse filho que faleceu. Ainda uma outra questão que não passou um pouco desapercebida pelo juiz de primeiro grau, em relação ao fato de que Josué Júnior e Josué o pai, as testemunhas que foram ouvidas, um deles é um amigo de infância do Josué Júnior, e moram ali naquelas imediações, moram nas proximidades, cresceu junto com Josué. E quem ensinou esse amigo a dirigir foi o pai do Josué, também Josué, que trabalhava numa garagem ali perto e fazia bicos nessa garagem ali perto de garagista, enfim, trabalhava naquela garagem. E aí, na hora da audiência, foi o que me pareceu, posso estar enganado, fiz questão de frisar isso nas razões de apelação, o meritíssimo juiz de primeiro grau, ao inquirir essa testemunha, entendeu que o Josué, o pai, trabalhava ainda nessa garagem. Não, Josué, o pai, desde 2005, não trabalhava mais. Ele, eventualmente, podia fazer bicos, mas não trabalhava mais. Fazer bico não é trabalhar. São situações diferentes. Há outras questões que eu não vou levantar aqui, que não estão expressamente nos autos, mas uma das razões pelas quais Josué, o pai, deixou de trabalhar foi porque ele se transformou numa pessoa alcoólatra. Então, a questão que se colocou sob julgamento aqui, que está posta nesta apelação, é saber se dependência para fins de concessão de pensão por morte deve ou não ser exclusiva. Esse é o ponto jurídico da questão. A questão prova é saber se nosso escritório, foi suficientemente eficaz em trazer aos autos, ainda que uma parcela dessa verdade está fora dos autos, no sentido de que Josué, o filho, sim, contribuía substancialmente, eu diria, para manutenção daquela família. Portanto, o que nós pedimos nessa apelação é a reforma da sentença e a concessão da pensão por morte à dona Josenice, desde o momento em que ela foi indeferida pelo INSS. Agradeço a atenção de vossas excelências.
Muito obrigado. Cumprimento, doutor Jorge Luiz, com a palavra a relatora.
Doutor Josué, eu adorei sua sustentação.
Jorge, é tudo Jota.
Ah, então.
Josué Júnior, Jorge.
Ah, então, pai, o filho, é complicado, tá? Eu adorei, mas é o seguinte, eu sempre pondero e sempre ponderei com todos os advogados que a gente tem que estar atento ao que tem nos autos. O senhor me traz vários fatos que não constam dos autos. E eu não posso considerar. Né? Porque a sustentação oral é um reforço sobre o que existe nos autos. O que não está nos autos não está no mundo. Infelizmente, e nós aqui somos segunda instância. Então, durante toda a instrução de primeiro grau, foi dada a oportunidade... O senhor arrolou testemunhas, a parte autora arrolou testemunhas, e foram ouvidas e tudo mais. Então, assim, tem que estar, pelo menos, no depoimento. Certo? E o que... Eu vou dispensar aqui a leitura do relatório... Mas a gente tem aqui um caso que não é muito diferente do que a gente costuma... Eu, pelo menos, julguei durante 30 anos na primeira instância. A gente tem uma família de baixa renda, onde todo mundo colabora, certo? E é óbvio que faz diferença não ter uma ajuda. Mas aqui no caso do Josué Filho, certo? Ele pagou a reforma da casa, tá? E pagava uma conta de luz e ele recebia R$1.200. Ele também não recebia muito. Mesmo que ele não tivesse namorada, eu tenho um filho com 22 anos. Eles gastam, né? E com namorada ou sem namorada. Eles saem, né? Porque não é porque ele não tem namorada que ele não gasta. Gasta, gasta. Então, vamos aqui colocar. Era um valor quase perto de um salário mínimo, tá? Ele comprou, o senhor comprovou aqui, a parte comprovou que ele morava com os pais. Nada mais justo que ele contribuísse, porque a família era de baixa renda, e mesmo de alta renda, às vezes, colabora também, né? E o pai faleceu. Ah, ele era alcoólatra. Não existe nada nos autos. Então, olha, nem o senhor está vendo como não dá para a gente considerar, porque essa prova não foi produzida.
Excelência. Certo. Bem, então,
claro.
Eu disse que, na minha manifestação oral, que ia trazer uma coisa que não tinha trazido, que é a questão de ser alcoólico. Mas eu reputo que isso é uma questão menor, perto daquilo que foi provado em relação à dependência não exclusiva.
Eu entendo que é uma questão importante, que deveria ter sido trazida. Né? Porque só quem conhece os efeitos do alcoolismo, e se tivesse sido provado tudo o que aconteceu na casa dele, vai ver que teve repercussão muito grande. Certo? Mas do jeito que está aqui, com o depoimento pessoal, com o testemunho do Pedro e do Carlos Alexandre, certo? Só falaram que ele morava junto. Pagava uma despesa ou outra, certo? Tá? Mas não é aquela dependência que vai morrer. Agora, a gente assimilar o salário do filho para compor a renda do benefício assistencial com a dependência econômica aqui, me parece absolutamente impossível. Porque um é o benefício assistencial para aquele que não tem nada. Ele vai compor a renda da família. Aqui é diferente. Aqui é um benefício de pensão por morte. Não dá para comparar os dois. Porque um é um benefício de desespero, eu reputo de desespero, porque a pessoa não possui mais nada na vida. Aqui é pensão por morte, é diferente. Ele contribuiu, tá? Se tivesse aqui a dependência comprovada, ele receberia. Certo? Compondo ou não. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como dizia o meu pai, a gente não pode misturar A com B, mesmo que seja letra. Não é porque é direito previdenciário, a gente consegue comparar. Aí eu acho que já não tem condições. Tá? E aqui ele contribui. A gente sabe disso. Olha, eu vivo numa família, o filho ganha, ele ajuda em casa, eventualmente. Uma vez por mês ele vai fazer com uma compra, paga o pão de sábado, ou vai tá faltando carne, ele vai lá e compra, mas isso não é a dependência econômica exigida para efeito da concessão da pensão por morte. Eu reputo que essa dependência aqui é aquela que, sem a contribuição do filho, a pessoa vai começar a passar fome se ela não tiver outra coisa. Ela vai ficar sem nada. O nível de vida dela vai descer e tal. Ela foi pedir benefício de pensão assistencial, de benefício assistencial?
Na ocasião, ela que não reunia os outros requisitos.
Então, O senhor entendeu? Então, é assim, é mais um motivo para falar. Tinha dependência econômica? Não, não tinha. Então, aí a gente tem que ser muito sério nessa comprovação e eu acho que o Poder Judiciário tem que ser muito exigente nessa parte. Porque a diferença entre uma pensão por morte e um benefício assistencial é uma distância muito grande, né? E muitas vezes a gente confunde isso. E isso eu acho que não cabe aqui. Eu tenho que não foi comprovado, comprovou que ele ajudava um dia ou outro, tal, mas não havia realmente uma dependência econômica do filho. As provas dos autos não trazem isso, as testemunhas não trouxeram isso. Então, realmente não dá para modificar a sentença que já foi pela improcedência. E eu respeito muito a manifestação e a sentença do juiz de primeiro grau, que foi aquele que ouviu ali a parte que estava ali presente, que tem uma sensibilidade. Porque a gente assistir pelo vídeo é uma coisa. Agora, a gente está presente, é diferente. E, nesse caso, teve até um depoimento pessoal. E o juiz julgou improcedente. E analisei detidamente os autos. Quando vem pedido de sustentação oral, eu analiso mais duas ou três vezes. Porque eu falei, será que eu errei alguma coisa? Dá para mudar? Não dá? E, nesse caso, realmente, não, eu entendo que não houve a prova suficiente para isso. E é matéria de fato. Só fato. Só matéria probatória. Tá? Então, infelizmente, não é uma questão de competência do seu escritório, não. Eu acho que o senhor colocou, se o meu escritório foi competente. Não, acho que não é isso. Muitas vezes a situação fática mesmo não tem como. O advogado não é santo milagreiro, certo? Seu trabalho foi excelente, mas não é santo milagreiro. Não dá para fazer milagre, assim como o judiciário também não. Tá? Isso é importante que a parte saiba. Que a gente faz o que pode, faz mais do que não pode, mas tem coisa que não dá. Tá? Então, assim, com todo respeito ao seu trabalho, não acho que seja o senhor puxar a responsabilidade para o seu escritório, não. A situação, de fato, realmente não permitia. Então, eu estou negando o provimento à apelação. Tá?
Muito obrigado. Eu sou o próximo a votar. Eu acho que houve alguns elementos da sustentação oral que me deixaram em dúvida e me obrigam à releitura dos autos. Eu peço vista, então. Proclamo o resultado parcial após voto da relatora. Pediu vista do desembargador Gilberto Jordan. Consulta o desembargador Fonseca Gonçalves, que antecipa a voto agora. Que aguardará, então, o voto vista. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço, excelência. Obrigado.
Há algum advogado escrito para sustentação oral ou advogada que não foi chamado? Qual era o item?
187.
O item 187 foi chamado. Relatoria do desembargador Fonseca Gonçalves, 572-3603-2021. Autora Albertina Morgada de Almeida, advogado Hildo Miola Júnior, mais uma chamada. Doutor Hildo. Então, eu proclamo já o resultado desse item aqui. A turma, por unanimidade, decide negar provimento ao agravo interno da parte autora nos termos da fundamentação. Esse aqui, o que é?
Esse também, o senhor chamou ele.
Tá. O item 412 da pauta, de relatoria desembargadora federal, Anne Yucker, processo 5.629.82.2023, autor Eduardo Sávio Rosa, advogada Juliana Francoso Maciel. Doutora Juliana. Então, eu proclamo o resultado. A nona turma por unanimidade decidiu negar provimento à apelação do INSS. Bom, consulto os meus pares se algum deseja fazer alguma manifestação.
Não, sim.
Então, tendo em vista que foram inseridos no processo judicial eletrônico todos os votos, anotações, divergências, pedidos de vista, retiradas de pauta e adiamentos, e com a manifestação do Ministério Público Federal, consulto meus novos pares para ver se há algum voto que queiram destacar ou se podemos proceder ao julgamento conjunto dos feitos em que não houve adiamento, retirada de pauta ou pedido de sustentação oral. Então, ante a concordância da turma, julgadora proclama os resultados constantes do PJE, cabendo à secretaria realizar os devidos apontamentos. Nada mais a ser apresentado, então declaro encerrada esta sessão às 15 horas e 29 minutos. Muito obrigado à presença de todos.